Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, ouvintes. Estamos de volta com o podcast Frota e Companhia. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos apresentar o quinto programa da campanha Transporte Rodoviário na Luta contra o Coronavírus. Ao meu lado está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que dá os cumprimentos a todos vocês.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes do podcast Frota e Companhia. É um prazer estar novamente aqui com vocês, especialmente nesse momento difícil em função da pandemia do novo coronavírus.
Por essa razão, Solange, é que decidimos promover essa campanha na multiplataforma Frota e Companhia para mostrar como a cadeia do transporte rodoviário vem enfrentando essa situação através de entrevistas com personalidades do setor. Hoje, vamos saber dos impactos dessa crise em um setor vital nos dias atuais, o transporte de produtos para a saúde.
Nosso entrevistado de hoje é o presidente da RV Imola, uma das maiores operadoras do segmento, o empresário Roberto Vilela. Seja bem-vindo, Vilela, e obrigado por estar aqui conosco nesse podcast de Frota e Companhia.
Olá, boa tarde. Solange, José Augusto, ouvinte aí do podcast Frota e Companhia. É uma alegria estar aqui com vocês para poder entender algumas coisas do que estamos passando, né, e como estamos nos organizando e adaptando também para fazer o que a gente tem que fazer, que é não faltar medicamentos no campo.
Perfeito. Bom, Vilela, para a gente dar início a essa nossa conversa, todos nós sabemos que o transporte de cargas, de maneira geral, está sentindo muito os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. Eu quero saber se a Imola, em particular, pelo fato de já atuar no mercado de saúde, ela foi menos impactada do que as outras empresas de transportes.
Sim, foi menos impactada, até o contrário, a gente está tendo até uma sobrecarga de trabalho, porque a gente está tendo que atender mais demandas, né, do que a gente já atendia. Então, nós não tivemos o mesmo impacto que as demais empresas de outros segmentos tiveram.
Vilela, você conseguiria colocar para a gente, em porcentagem, qual o acréscimo dessa demanda na nossa operação?
Nós somos com acréscimo de 30% no volume normal, moço. Nós tivemos uma queda no quesito aéreo, por causa de não ter tanta disponibilidade de voos. Entretanto, aumentou no rodoviário, aumentou na parte de 30%.
E o número de clientes também aumentou, Vilela?
Também aumentou. O mercado já nos conhecia e sabe que a gente está a todo vapor nisso. Alguns clientes novos entraram e alguns novos contratos a gente também está tentando fazer para outros municípios também e outras localidades.
Então, pelo menos você em particular, a sua empresa em particular, acabou se dando bem pelo fato de ser uma empresa especializada, né, nessa área, não?
Apesar da sua empresa RV Imola atuar na área de saúde, mas em época de pandemia, em quais setores da empresa essa crise produziu maiores mudanças?
Produziu maiores mudanças exatamente nesse criar protocolos dentro da empresa que a gente não tinha tantos.
Sim.
A gente sabe que nossos colaboradores tiveram algum problema, então, dando palestras para eles, etc. Ou seja, fomos logo vacinados todos de imediato com a influenza, para também ficar identificando o possível corona ou não. Então, a gente teve que correr como tempo para isso tudo também.
Agora, como vocês fizeram, particularmente em relação aos seus colaboradores, para evitar o contágio com o coronavírus?
Olha, muita palestra para ele, no sentido de mostrar o tão quão importante eles são, né, para passar esse problema de pandemia, e os cuidados que eles deveriam ter em casa, fora da empresa, para que não trouxesse isso para dentro da empresa. Divulgamos muito isso, fizemos até filme para eles.
Uhum.
Valorizando todo o trabalho que eles estavam fazendo, e é inacreditável como eu vi, surpreendi positivamente demais com os nossos colaboradores. É incrível, é emocionante você ver o tão quanto eles agarraram, se preocuparam e sabem o dever deles. Foi uma série de coisas muito interessantes que nós passamos.
Vilela, qual o tamanho da frota em circulação antes da pandemia e agora? Teve algum aumento?
Teve, sim, claro. Nós estávamos com uma frota total na faixa de 90 veículos, estamos hoje na faixa de 140 veículos, então a gente tem nesse momento mais 30.
Ah, muito bom. Bom, nós vamos dar um rápido break agora, Vilela, e a gente volta logo em seguida, ok?
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse podcast Frota e Companhia.
Nosso entrevistado de hoje é o presidente da RV Imola, o empresário Roberto Vilela.
Bem, Vilela, vamos continuar falando de como a empresa vem enfrentando esse momento atual. No âmbito administrativo e financeiro, que medidas que você vem adotando para reduzir as eventuais perdas?
Olha, nós colocamos a nosso percorso, a maior parte do nosso percorso foi para a Mas deixando sempre um funcionário de cada setor, sempre de plantão. Então, reduzimos todos eles, trabalhando no home office. Ou seja, a gente começou a se preocupar com o caixa, no seguinte sentido de estar aumentando as demandas, consequentemente, estarmos gastando mais e com o mercado tendo prazo para recebimento, no primeiro momento a gente ficou preocupado. Mas a gente já vinha com uma situação, graças a Deus, bem controlada financeiramente, é que logo em seguida bancos também começaram a se oferecer, etc. Tudo. Enfim, a verdade é que a gente conseguiu equalizar e está passando assim sem nenhum prejuízo financeiro.
Uhum. Bom, no seu caso, então, não houve necessidade de redução de salário ou suspensão de contratos, ou houve?
Em hipótese alguma. A gente teve até o nosso RH veio me perguntar se a gente tinha, por exemplo, a participação do SUC, poderia jogar para frente, etc. Ou então, o banco de horas que a gente tem, é pago trimestralmente, se não me engano, e cogitaram de discutir com o sindicato para que estendesse esse banco de horas para a gente não ter que pagar. Eu fui totalmente contra, pois os nossos colaboradores estão mostrando a total responsabilidade, cidadania que eles têm para estarem trabalhando. Eu vou dizer outra coisa, eu não tenho problema no caixa, porque deveria eu estar contando alguma coisa?
Claro.
Eu estou entendendo isso, todos estão recebendo normalmente, sem nenhum problema nenhum, com a participação dos lucros e também o banco de horas, enfim, nada para eles ainda aqui.
Que bom, viu, galera? Isso prova que realmente a sua empresa está totalmente na contramão do restante do setor, que passa por grandes dificuldades. Agora, eu queria saber o seguinte: o ano passado você havia contabilizado uma receita líquida de 120 milhões. Qual que é a sua previsão para esse ano, diante desse cenário?
Olha, eu não sei quanto tempo, ou seja, vai durar também esse acréscimo, né? Mas a gente está prevendo aí ficar na faixa de 160 a 180 milhões. Com certeza esse número será alcançado tranquilamente.
Ah, então os investimentos anunciados no início de 2020, da ordem de 10 milhões, esses recursos serão mantidos?
Já, não, estão mantidos, estamos aí, ó, colocando, acabando de de inaugurar o nosso novo software, que é o transporte. Já está nos testes finais, já foi implantado. Tentando ter mais equipamentos de picking para a empresa. E investimentos estão todos mantidos, sem exceção. E pode ser que a gente tenha que ter até que aumentar alguma coisa mais aí para frente no segundo semestre. Estamos escutando aí.
Muito bom, Vilar. Significa então que você vai continuar mantendo aquele plano de ajustar sua operação para a logística 4.0, é isso?
Estamos totalmente nisso. Eu estive na China no ano passado, tem muita coisa interessante. Eu estava fazendo isso de muita coisa lá, de câmeras de alta resolução, para botar em veículos, para testar, até para verificar se todo mundo está com um pouquinho de cansaço, etc. E na empresa também, com melhor controle de fluxo do pessoal. A gente está esperando isso tudo acalmar para a gente voltar para o nosso investimento completo. Nosso foco é 5.0, porque não tem isso, não volta atrás mais.
Ok, vamos dar mais um curto intervalo de tempo e nós voltamos em 30 segundos, ok?
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.
Bem, amigos, vamos iniciar o terceiro e último bloco desse podcast de Frota e Companhia, que integra a campanha O Transporte Rodoviário na Luta contra o Coronavírus.
Na ponta da linha, nós conversamos com Roberto Vilela, presidente da RV Imola Transportes e Logística.
Roberto, vamos falar agora um pouco das entidades de classe que representam o segmento. Como que você avalia a atuação dos sindicatos e das associações de classe na defesa do setor nesse momento em particular?
Olha, eu tenho até que tirar aqui, fazer homenagem tanto para o Taiguara, se quiser, como também para o César da Abol, que eles estão muito atentos aí e mesmo até alguma coisa, eles sabem que eu trabalho com a saúde, quando ameaça de alguma coisa assim, eu falo na hora, vamos botar rodízio assim, assado. Taiguara, trabalho com saúde, não pode deixar que eu vou tratar a parte, etc. Tudo isso, eles estão me dando também um total apoio e muito atuante, levando aí as nossas necessidades aí. Meu caso, né, não parar.
Perfeito. Agora, já indo para as considerações finais, Roberto. Na sua opinião, que lições os empresários de transportes vão tirar dessa crise e o que ficará de aprendizado?
Essa crise, na verdade, é uma coisa que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer um negócio aí forte desse tamanho, né? Jamais imaginei que isso poderia existir e que aconteceria. Eu acho que a gente tem como lição é que o mundo jamais vai ser o mesmo. Então, muitas coisas vão ser mudadas a partir de agora. O trabalho de home office, por exemplo, é uma coisa que, depois da pandemia, tem muitas coisas que eu vou realmente continuar com isso, porque eu percebo até que pessoas trabalhando em casa produzem às vezes até mais. E também a economia, eu acredito que tão logo passe, ela deve voltar a todo vapor. O Brasil é um país que tem uma vantagem muito grande em relação, por exemplo, aos países da Europa, que a maior parte deles é muito mais do turismo. O Brasil tem muito commodities como alimentos, carne, frango, soja, enfim, milho. Isso daí, se ele está todo vapor, isso aí não caiu também. Está fazendo um balanceamento aí ainda na situação do país. Eu não sei se vai acontecer com esse dinheiro todo jogado dentro do mundo, né? Seja na Europa, nos Estados Unidos, mas é um dinheiro que ou isso aí pode haver uma importação, ou então pode mostrar que também todas as situações de guerra, os países que têm enfrentado isso, têm saído fortalecidos. Foi,
tá.
Então, eu quero dizer para o nosso país que, com isso agora, ele está fortalecido como um todo. Né?
Tá bom. E, por fim, só para a gente concluir então, essa nossa conversa, Roberto, Eu queria que você dissesse que recado em particular você daria para os nossos governantes, seja o governo federal, seja o governo estadual, seja os governos municipais, no enfrentamento dessa crise?
Eu diria o seguinte, que nós estamos pagando pelo chamado custo de oportunidade. Então, máscara, não compensa fazer aqui porque a China é bem mais barata. E tentar um compensa porque ali é mais barato. Existem coisas que a gente tem que ter no país e os governantes têm que ver isso. Tem que ser sujeitos em conta ou até subsidiados para que não parem coisas essenciais para o nosso país, para nunca mais essa pandemia atrapalhar tanto como atrapalhou outros. Ou seja, se a gente tivesse aqui máscaras de lixo, se a gente tivesse respiradores, a gente poderia estar prevenindo muito mais esse risco. A gente foi, chegou muito tarde para a gente realmente atuar nisso. Tem o isolamento, muita gente que é contra o isolamento, etc. O mundo está provando que é a favor do isolamento. Agora, nós temos que ter começado isso um pouco antes, né? Nós chegamos atrasados no futuro. Então, o recado é que a gente tem mais atento a essa situação do que ocorre com a saúde. Seja nossa, e a gente fazer o mais importante, que é prevenir, ou seja, ter formas de prevenir isso tudo. Não ficar só no negócio, sabe, qualquer coisa a gente vai atrás. Não. A gente tem que ter algumas coisas essenciais sobre o nosso sistema.
Perfeito. Vilela, eu queria realmente agradecer bastante a presença, a sua presença no nosso podcast. Esperamos que não apenas a Imola, como todas as empresas de transportes, possam sair ainda mais fortalecidas dessa crise. E obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço a você, Pedro, a você, Solange, a todos os ouvintes aí do podcast. E também desejo que a gente saia mais rápido disso tudo. Meus colegas também, os transportadores, desejo também sucesso e que todo esse movimento se coloque aí, como deve ser colocado muito bem no mercado, como sempre fizeram. Um abraço a todos.
Obrigada, seu Roberto Vilela, e vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e nos encontramos no próximo programa.
Bem, amigos, para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts ou dos nossos canais de vídeo, além das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast Frota e Companhia.
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.